בעזרת השם דף חב קיבל תדעת יומה, עשינו דף חב בית עמוד בית, דף חב בית נוברס, לא נעניין ג'יבר שוט לסיימה, בין השנה שאול במולכו. איבוס דף אנטוריו גבוס סרמית כוחה לשרה שאול, כוחה לשרה דוד המלך, יק מראה ואיתי זה עובר מה יעשה סובי שאול. בין השנה שאול במולכו. ליטר עמין ג'ו פסוק כבר להדיע, כי שאול שיעון הוא אלו כדי לפעמים הוא ג'י דוחה. Com certeza isso não é possível, isso é uma explicar a continuação, qual é a explicação desse passuk. Porém, a explicação simples do passuk é o que aconteceu na sequência, que Shaul nomeou 3 mil homens do povo de Israel encarregados sobre o povo de Israel, aconteceu no primeiro ano que Shaul foi rei. Porém, vamos lá, Maravuná, fala Ravuná, que ben shana shelot ha'am tam chet. Isso que o passuk fala que Shaul tinha 1 ano, significa que ele era como se fosse um menino de 1 ano, que nunca experimentou o sabor de um pecado, lo além. Assim era Shaul quando ele foi nomeado rei. Porém, Matkivla Rav Nachman Bar Yitzchak, Rav Nachman Bar Yitzchak perguntou uma pergunta contra Rav Huna. Veima, talvez explica diferente esse passuk. Talvez é algo negativo contra Shaul. Que ben shana sheniluchlach betitu betzoa. Talvez Shaul era como um menino de 1 ano, que fisicamente não é limpo, está sujo de barro e de necessidades sólidas dele. Talvez também Shaul estava sujo espiritualmente, tinha se experimentado o pecado lá além. Qual é a fonte disso que Shaul era completamente tzadik? Porém, Ahdiu lele Rav Nachman siyuta bechalmei. Quando Rav Nachman foi dormir naquela noite, mostraram para Rav Nachman anjos que estavam amedrontando Rav Nachman. São anjos que são encarregados de amedrontar pessoas. Rav Nachman percebeu que ele fez algo errado. Amar foi Rav Nachman quando ele acordou. Naaniti lachem. Eu falei demais sobre vocês. Atzmot. Shaul ben Kish, ossos de Shaul, filho de Kish. Ele estava se desculpando, porém ele não se desculpou tanto assim. Adar Hazas, Siuta Bechamei, Rav Nachman viu outra vez esses anjos do medo nos seus sonhos. Amar, quando ele acordou, ele falou, Naanit Lachem, eu falei demais sobre vocês. Atzamot, Shaul ben Kish, Melech Israel. Ossos de Shaul, filho de Kish, o rei do povo de Israel. Estava se desculpando para Shaul e Rav Nachman percebeu que Shaul era assim de tzadik. Continuando na maravilha, o Mar Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel. E o Pneumar, olha o Mshechá Malchut de Shaul. Por que o reinado de Shaul não se prolongou até o final de sua vida, para os seus filhos também, passou para David Amelech e sua família? Resposta, porque Shaul não tinha nenhuma falha em seus antepassados. Todos os seus antepassados eram tzadikim. E esse é um problema para um rei, porque se o rei ele futuramente vai se orgulhar, ele vai se orgulhar também de sua família. Demar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Em nome de Rabbi Shimon, filho de Yotzadak. En ma'amidin parnas ala tzibur ela. Só podemos nomear um líder sobre um público somente em ken kupa shel shratzim truyalo me'achorav. Se ele tem nas costas dele uma caixa cheia de répteis. Ou se ele tem algum familiar dele, algum antepassado dele que não era tzadik. Ou que tinha uma história um pouco não respeitosa. Como David HaMelech, que veio de Rut HaMoavia, Rut, que foi convertida do povo de Moav, que não é algo tão orgulhoso assim. Sheim Tazuar da Toalav, que se ele vai se orgulhar, Omrim Lo, falam para ele, Hazor Lachorecha, olha para as suas costas, olha essa caixa de répteis que tem nas suas costas, ou seja, algum antepassado que não era tzadik desde o princípio, por exemplo, para que ele se volte a ficar humilde. Por isso Shaul não conseguiu manter o seu reinado. Continua, maravilha, 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 em nome de Rabi Primane, na Shaul. Por que Shaul foi castigado? O castigo é que Shaul foi ordenado a matar Agar, o rei de Amalek. Hashem sabia que Shaul não tinha as forças para matar Agar. Shaul realmente teve piedade de Agar depois. Por que Shaul foi castigado e colocado numa posição que ele não ia conseguir cumprir o seu desafio? O motivo é porque Shaul, ele perdoou o seu respeito. Ele foi ofendido e ele era rei e ele não puniu essas pessoas. Um rei tem que punir as pessoas que ofendem ele, fala Gemara. Como falou o Pasuk, no dia que Shaul foi ungido, vândalos falaram sobre Shaul que essa pessoa vai salvar o povo de Israel. Como ele vai salvar? Não deram confiança para Shaul. Vai Zu e desprezaram o Shaul. Velou e viu o Minha, não trouxeram um presente para Shaul, em respeito à sua coroação. Vai que Maharaj, Shaul não puniu eles e ficou quieto. Urtiv, outro passo que fala, vai a Nahash Amoni, vai Hanal e a Vesha Gilad. Depois veio Nahash, o rei de Amon, guerreia contra o povo de Israel, que estava em Avesh Gilad, um lugar, e Shaul ganhou essa guerra. Depois o povo de Israel fala que talvez devemos matar esses Bnei Belial, esses vândalos que fizeram um pouco de Shaul. Shaul provou ser um rei que consegue sim salvar o povo de Israel. E Shaul falou, ninguém pode morrer nesse dia, é um dia feliz para o povo de Israel que venceram a guerra. Shaul perdoou o seu respeito. Não é apropriado para um rei perdoar o seu respeito. O rei tem que sim se vingar sobre essas pessoas que fizeram um pouco dele e foram renegados contra ele. E Shaul não cumpriu isso, por isso o reinado passou para David Amer. Continua a Mevamar, Rabi Yohanan falou Rabi Yohanan, Mishum Rabi Shimon ben Yotzadak, em nome de Rabi Shimon ben Yotzadak. Kol Tamid Chacham, Shenon Okem Venoter Kenahash, qualquer sábio da Torá, Tamid Chacham, que não se vinga e não guarda rancor como uma cobra, e não Tamid Chacham. Ele não tem as características de um Tamid Chacham, um sábio da Torá. O Tamid Chacham tem que respeitar a sua própria Torá. Deveria se vingar e guardar rancor em respeito à sua Torá. Isso que se aprende até agora, mas agora vai explicar melhor na frente. Pergunta agora, reactivo, o pastor fala de frente. Lotikon velotitor, não se vingue e não guarde rancor. Como pode ser que um Tamid Chacham vai transgredir essa proibição? Fala, algo mamon, isso se trata sobre assuntos monetários. Se a pessoa perde dinheiro por causa de outra pessoa, ele não pode se vingar nem guardar rancor. Porém, se ele foi ofendido, teve um prejuízo físico, então ele pode sim se vingar e sim e guardar rancor, sim. Isso fala Agmará. Dirtiv, como fala, o Dirtiv, isso que falou o Pasuk, detalha como fala a Breta. Eis oi nekima. Qual é uma vingança proibida pela Torá? Eis oi netirá é o que é o rancor proibido. Nekima, a vingança, amarlo. Uma pessoa fala para a segunda, Shilene Magalham, empresta a sua enxada. Amarlo, o segundo fala para o primeiro, Lav, eu não vou te emprestar. Lemahar, um dia depois, Amarlo, Hu, o segundo fala para o primeiro, Hashirene Kardum Ham, empresta seu martelo. Amarlo, o primeiro fala para o segundo, Enima Shilham, eu não vou te emprestar meu martelo. Kederech Shilo Ishaltane, assim como você não me emprestou a sua enxada. Zui Nekima, isso é uma vingança proibida. Veizoi netirá, o que é um rancor proibido? Amarlei. O primeiro fala para o segundo, Ashileni Kardum Ham, empresta seu martelo. Amarlei. O segundo fala para o primeiro, Lo, eu não vou te emprestar. Lemachar Amarlei. No dia seguinte, o segundo fala para o primeiro, Ashileni Haluk Ham, empresta sua roupa. Amarlo, fala o primeiro para o segundo, Rei Lach, pode pegar. Eni Kemotra, eu não sou como você, Shiloh Shaltani, que você não me emprestou ontem, eu sou melhor que você. O primeiro guardou o rancor sobre o segundo, Zoi Netirá, esse é um rancor proibido. Porém, a Breta não cita nenhum prejuízo físico, é só um prejuízo monetário. Fala Gmará, será permitido se vingar e guardar rancor se a pessoa foi ofendida ou teve um prejuízo físico, foi agredida. E ele também tem a obrigação de se vingar, fala Gmará. Põe a questão, Vetzara de Gu falou, será que o Tamiham pode se vingar por causa que ele foi agredido ou foi ofendido? Gatana, a Breta fala diferente. Hanei Lavim, Veinan Olvim. Aqueles que foram ofendidos e não ofendem outros de volta. Shomin Herpatam, eles escutam insultos. Veinan Meshivin, e não respondem. Osir Me'ava, trabalham para Hashem por amor, não só para receber recompensa, não só por temor a Hashem. Trabalham por amor. Vesmechim Beissurim, estão alegres por esse sofrimento que eles receberam. Foram ofendidos. Alena Katubomer, sobre isso, esse do Pasuk, viu a Avav, que etzeta Hashem Esbegvurato. Aqueles que Hashem ama vão ser como o sol, Begvurato, quando o sol vai ter mais bravura. Quando Mashiach chegar, o sol vai ter um brilho melhor do que tem hoje em dia. E os Tadikim, que não responderam, não ofenderam de volta, vão ter esse brilho. Como pode ser que o Tamid Chacham tem que se vingar? A Breda fala diferente, Anelavim, Venamolvim. Por exemplo, não falamos que o Tamiham tem que se vingar. O Tamiham tem que lembrar isso que ele foi ofendido. Se alguma outra pessoa quer vingar essa ofensa do Tamiham, o Tamiham não pode impedir o outro de se vingar. O Tamiham não vai se vingar, mas ele não pode impedir outros de que outros se vinguem no lugar do Tamiham em respeito à sua Torá. Porém, a questão é Amarava, ela fala diferente. A pessoa que deixa passar ofensas, prejuízos, Hashem não julga essa pessoa com muita dificuldade. Ou seja, Hashem também facilita para ele o seu julgamento. Como você que o Tamid Chacham não cumpre isso, o Tamid Chacham, ele vai lembrar das coisas que ele foi ofendido e não vai impedir outros de se vingar. Agora, de mefaz, se o lei o mefaz. É isso que falamos, que a pessoa tem que ser mavir amidotav. Com relação ao Tamid Chacham, significa que ele tem que aceitar o perdão. Se alguém pediu desculpas, ele tem que aceitar esse perdão e perdoá-los. O Tamid Chacham tem essa obrigação de lembrar essa ofensa até que a pessoa peça perdão para o Tamid Chacham. Para outra pessoa do povo de Israel, ele pode esquecer essa ofensa, esse prejuízo físico e até melhor. O Tamid Chacham tem que lembrar disso em respeito à sua Torá, não por respeito próprio. Voltamos à nossa Mishnah. Vimos a nossa Mishnah com relação à Truma Tadesh, o sacrifício da cinza e do carvão. O serviço é que o Kohen ia pegar as cinzas e o carvão, em certa quantidade, numa parte de prata, levar até o pátio do Beit HaMikdash no chão, na parte leste, colocar no chão, e o chão da Azara milagrosamente absorvia essas cinzas desse carvão. No princípio, qualquer Kohen que queria fazer Truma Tadesh, ele podia ir sozinho e fazer Truma Tadesh. Quando tinha vários Kohen que queriam fazer uma corrida, quem chegava primeiro no topo do Mizbeach, ele merecia. E depois de certo acontecimento, que um Kohen quebrou a perna porque foi derrubado por outro Kohen, quando ele estava correndo junto com outro Kohen, os Kohen decretaram fazer um sorteio. O sorteio era que os Kohen faziam uma roda, estendiam os seus dedos, e o Kohen encarregado contava os dedos dos Kohanim, até certo número que ele tinha escolhido de princípio, e quando chegava nesse número, esse Kohen ia ser escolhido. O Maimotsin, o que esses Kohanim estendiam? A Hatoshtaim, ou um dedo ou dois dedos. Agora entendeu que dois dedos significa que a pessoa estende dois dedos, ele vai ser contado como duas pessoas. Pergunta para Rashta, se é assim, Shtayamotsi na Hadmibaya, se a pessoa pode estender dois dedos, vai ser contado como duas pessoas. A Hadmibaya, é necessário falar que ele pode estender um dedo só? Qual seria a hipótese diferente? Amarav Rizda falava Rizda, Lokash, não é uma pergunta difícil para Mishnah. Kadbebari, Kadbechole, com relação a um Kohen saudável, ele só pode estender um dedo só. Um Kohen doente, ele não tem força de estender um dedo só há muito tempo, ele está fraco, ele pode estender dois dedos, mas vai ser contado como uma pessoa só, não como duas. Beatane, como fala a Braita, Ahat Motsin, Stein e Motsin, o Kohen pode estender um dedo, mas não dois dedos. Bamei de Bari, quando isso se aplica, Bebari, com relação a um Kohen saudável, que ele tem a força de estender um dedo só, a Valberrolê, porém um Kohen doente, a filo Stein Motsim, ele pode estender também dois dedos. Veyachidim, essa minoria que está doente, Motsim Stein, pode estender dois dedos. Veemonim laen elahat. Porém, eles vão ser contados como uma pessoa só, mesmo que são doentes, vão estender dois dedos, vão ser contados como uma pessoa só. Porém, a questão é Veemonim lo elahat. Eles só são contados como uma pessoa, se eles estendem dois dedos. Veatane, a Breda fala aparentemente diferente. Emotsiin loshlish. O Kohen não podia estender o terceiro dedo, o dedo maior. Velogudá. Não podia estender o dedão, o polegar. Por quê? Mipnearamain, por causa dos trapaceiros. Tínhamos o receio que um Kohen ia trapacear, ia perceber que o próximo Kohen ia ser escolhido, por causa da contagem. E tinha o receio que ele ia estender dois dedos, também o dedo indicador e também o polegar. Ele ia distanciar os dois, como se fossem duas pessoas diferentes, ia ser contado como duas pessoas, ia ser escolhido, por causa desse receio, não permitiam que o Kohen estendesse o seu polegar. Ele tinha que estender o seu dedo indicador, ou o quarto dedo, ou o dedo mindinho. Ve'imotzishlish, e se o Kohen estendeu o terceiro dedo, o dedo maior, monino, ele é contado e é sorteado ainda. Gudal, porém, se ele estendeu o polegar, é monino, e não é contado. E também não é sorteado, ele sai do sorteio. Velo, não só isso, ela xiloque, também ele é chicoteado, mina memoné, bapaquia. Ele é chicoteado, sob o encarregado da paquia. Vamos ver o que quer dizer paquia na continuação. Então fala na Maimoninlo. Que é dizer que Monino? Se ele estende o dedo de indicador e o dedo terceiro, aparentemente ele é contado como duas pessoas. E falamos anteriormente que a pessoa que estende dois dedos porque ele está doente, ele é contado como uma pessoa só. Maimoninlo nami achat. Significa isso que ele é contado? Falamos que ele não pode estender o terceiro dedo. Significa que não pode estender também o dedo indicador e também o terceiro dedo. Porém, se ele estende os dois dedos, ele é só contado como uma pessoa. Como falamos anteriormente com relação a um doente, ele estende dois dedos e é contado como uma pessoa só. Porém, a questão é mais paquia. O que significa essa palavra paquia? É chicoteado pelo encarregado da paquia. Amarav, alav, midra. Mai midra, o que quer dizer midra? Amarav, tapa, alav, tapa. Matirka, detalhe, de passe e creche. Ele é chicoteado por um chicote daquele dos árabes, que passe e creche, que a ponta desse chicote ela é cortada. Para que o cavalo sinta mais dor, eles cortam a ponta do chicote para que ele sinta mais. Também essa pessoa é chicoteada por causa, com esse chicote especial que dói mais. Porque ele estendeu o dedo polegar. Amarabai fala bai, mereis hava amina. Originalmente eu pensava, a Detnam explicava essa Mishnah que vimos na Serra de Kalim, Bebeivai memoneu ala paquia. Bebeivai era o encarregado sobre paquia. Amina, bai falou, quer dizer paquia? Ptilta, eu achava que era o pavio da menorá, os pavios da menorá, do Simchat Betashueva, nas festas de Sukkot, se acendiam as menorot. Que Detnam, como fala a Mishnah, na Serra de Sukkot, dos trapos, das roupas usadas dos Kohanim, o Memianeem e dos cintos dos Kohanim que já foram gastos, Meera e o Mafkiim, deles faziam as paquia, paquia são os pavis, o Baera e o Madlekim, e com eles se acendia também a menorá, faziam os pavis e se acendia a menorá com esses trapos. Então Abai entendeu que Ben Beivai era encarregado sobre a paquia, sobre esses pavis. Queima de chamada ali a detalhe, uma vez que eu escutei essa breta falar, Abai, velou de la xeloquim na memunei, bapaquia, que esse Kohen, que estendeu o polegar, ele é punido, ele é chicoteado por esse encarregado sobre a paquia, a mina vai paquia, eu já entendi que quer dizer paquia, nagda significa que ele é chicoteado, paquia não significa como mafkiim, da simchat betashueva os pavus, significa esse chicote especial. A Mishnah fala, aconteceu uma vez que dois Kohanim estavam correndo na mesma velocidade e subiram na rampa e iam chegar ao mesmo tempo no final da rampa para ser inscrito para Trumat HaDeshen. Um Kohen empurrou o outro, esse segundo caiu, quebrou a perna. E os Kohanim falaram que não é mais permitido fazer essa corrida, eles vão ser sorteados sempre. Vimos qual foi toda desenvolvimento disso nos episódios anteriores, porque fizeram e quando fizeram. Porém, Natan e Arman falam, Abraão, tem um outro acontecimento. Mas teve o Shnei Kohanim, aconteceu com dois Kohanim, Shnei e Shavim, que estavam correndo na mesma velocidade, Veratzim, Veolim e Bakev, estavam correndo e subiram na rampa. Cada Mechad, Neele, Tohar, Baamot, Jan, Haveru. Um Kohen antecipou e chegou nos quatro Amot do topo da Kevesh, da rampa, antes que o outro. Por incrível que pareça, Natal, Sakim, Betakalu, Belibu. Esse Kohen que perdeu pegou uma faca e enfincou no coração do Kohen que ganhou. Amada Bitsadok, Almalot Aulam. Depois disso, Bitsadok ficou sobre os degraus de um salão no Harabai, na montanha do Betamigdash. De Amar, ele falou para o povo: Achenu Bet Israel, nossos irmãos, povo de Israel. Shimu, escute o que aconteceu: um Kohen foi assassinado no Betamigdash, infelizmente. Hareu Omer, o Pasuk fala que Imatze Halal Ba'adamah, quando vai ser encontrado um corpo assinado num caminho. E os anciãos, os juízes vão ir medir as cidades, qual a cidade mais próxima ao corpo, tem que trazer um eglarufa, um animal, um bezerro que vai ser cortado a sua nuca, como capará sobre essa cidade, eles vão ter que falar, Yadelo Lucha Poeta da Amazé, os sadiquim declaram que eles não assassinaram essa pessoa, isso é uma defesa para sua cidade. Ah, no nossa situação, fala Rabbi Tzadok, Almila havia Iglarufá. Quem vai ter que trazer Iglarufá para defender sobre o povo de Israel? Alaí, será que a cidade de Jerusalém tem que trazer Iglarufá? Ou a Lazarota, ou os pátios dos Kohanim, os Kohanim tem que trazer Iglarufá? Gaú Kolaam Bebechiá. Todo o povo gritou em choro. em prantos. Ba'aviv shel tinok, veio o pai desse Cohen que faleceu. A Gemara fala que ele é tinok, é um bebê, porque ele é tão querido para o pai como um bebê. O matzuk shomi farpe, porém esse pai encontrou seu filho que estava rolando no chão, ainda não tinha falecido ainda. Amar falou esse pai, hareu kaparatrem, que o falecimento desse filho dele vai ser uma capará, uma expiação e defesa para os Kohanim. Como um corbá, uma vez que esse Kohen ele faleceu, porque ele queria fazer um serviço no Beit HaMikdash, é como se fosse um sacrifício. Esse pai fala, mais ainda, Vedai benim efarpe, velonit meas aqui. O pai fala que o filho dele não faleceu ainda, a faca do Beit HaMikdash não simplificou ainda, a empresa do falecido. Esse pai queria tirar a faca do coração de seu filho para não impurificar a faca impresa do falecido. Tirando a faca do coração de uma pessoa é praticamente assassinar essa pessoa. Lilam de Reis vem nos ensinar Shekasha alem tarat kelim yotem ishvichud damim. Isso vem nos ensinar que naquela época tinha um problema. Eles se importavam mais com a purificação dos utensílios do Beit HaMikdash mais do que a proibição de assassinato. Esse pai dava mais importância à faca não se impurificar do que à morte do seu filho, Lualeno. Vechenomer, assim falou, passou, qual é a origem desse problema? Vegam daqui shafach menasher bemeol, também muito sangue inocente e menasher despejou adashemilá et Yerushalayim pelepé, até que ele manchou Yerushalayim de um portão até outro portão. Então a origem desse problema do povo de Israel fazer pouco caso com a proibição de assassinato é por causa de Menashe. Isso se vê desse acontecimento que esse pai está dando mais importância à proibição de Tumat Kelim no Beit HaMikdash do que o assassinato do seu filho. Porém, a questão é Reimasei Kadim. O que aconteceu antes? Aquele coelho que quebrou a perna aconteceu antes? Ou esse coelho que foi assassinado aconteceu antes? E mesmo a dificuldade da Mim, se o que aconteceu antes foi esse assassinato desse coelho, Rasta, se sabemos, acho que Rudamim Lotkino. Se os Hanim não decretaram o Paisa, esse sorteio, depois que o Kohen foi assassinado por causa dessa corrida, a Nishberara Glotkino, eles decretaram esse sorteio depois que um Kohen quebrou a perna? Não faz sentido que os Hanim deram mais importância ao Kohen quebrar a perna do que fosse assassinado? Elan deve ser de Nishberara Glotkino, deve ser que o Kohen quebrou a perna primeiro. Para a questão é que o Lotkino Paisa. Depois que os Hanim falaram que necessitam fazer o sorteio, e não essa corrida, Arba, Amod, Nayavitai, como pode ser que os Kohanim estavam correndo para chegar nos quatro Amod do Mizbeach? Se isso não era fazer nenhuma seleção para a Tumat HaDeshe? Ela leu lá, não deve ser. Teshvichut Damim Kadim, deve ser que aconteceu primeiro o assassinato. Porque eles não decretaram fazer o sorteio já do princípio. O mercado sabor do princípio, os Hanim pensaram, a Krai Be'amo, isso aconteceu, algo trágico. Porém, algo excepcional, é uma exceção à regra. Não temos o receio que isso vai acontecer outra vez, que um Kohen vai assassinar outro Kohen no Beit HaMikdash por causa dessa corrida. E deixaram realmente essa seleção com essa corrida até o topo do Mizbeach. Porém, quem de Hazi, a filme e-mail atualiza esse canal, esses os Hanim perceberam que um Kohen quebrou a perna. Isso pode acontecer também acidentalmente, o Kohen pode cair nessa corrida e ter algum prejuízo físico? Tkino Rabanan, Paisa. Depois os Hanim decretaram fazer esse sorteio sempre. Continua. Amad Rabi Tzadok, Alma Alota Ulam. Depois desse assassinato, Rabi Tzadok foi até os degraus do Ulam, um salão no Harabait. Ve Amar falou para o povo de Israel, Achenu Betinser, nossos irmãos, povo de Israel. Shimu, escutem o que aconteceu. Ele contou para eles o assassinato. Haleu Omer. O pastor fala que Matzei Halal Ba'adamah, quando vai ser encontrado um assassinado, uma vítima, num caminho, Anana Amila via Lair ou Alazarot. Quem vai ter que trazer Iglarufá para espiar esse pecado, assassinato? A cidade de Yerushalayim vai ter que trazer Iglarufá. Ou os Kohanim, que são os pátios do Beit HaMikdash, tem que trazer Iglarufá. A questão é ver Yerushalayim Ba'atatui Iglarufá. A cidade de Yerushalayim tem a obrigação de trazer Iglarufá se foi encontrado uma vítima assassinada perto de Yerushalayim? Ve'atanya Beta fala não assim. Asrat Varim Nemru Yerushalayim, 10 coisas foram citadas em Yerushalayim sobre Yerushalayim. Bezuahad, né? E essa é uma das exceções que Yerushalayim tem, diferente de outras cidades. Viramos a página. Enamevi Eglarufa. Yerushalayim nunca traz Eglarufa. O motivo disso que o pastor fala, Lerishtá, somente uma cidade que foi herdada para as tribos, foi dividida nas tribos do povo de Israel. Ela tem que dizer Glarufá, Yerushalayim não foi dividida para as tribos. Veio outra pergunta, Lomodami e Kalkti, o pastor fala que se necessário trazer Glarufá, quando não sabemos quem é o assassino. Vehanudami e Kalkti, agora sabemos sim quem é o assassino nessa situação. Por que é preciso que fala que necessário trazer Glarufá? Ele então fala Gemara, que ele arbo de Bechia. O motivo que Rabi Tzedek me ensinou a Halachá de Glarufá é só para acordar e estimular o povo de Israel a se emocionar e chorar de luto sobre esse coé. Continua. Ba aviv shel tinok, o metzaou kashu mefarpir. Veio o pai desse coé que foi assassinado e encontrou ele ainda rolando no chão. Estava vivo. Amar falou esse pai, arem uka paratrem, que o falecimento de seu filho vai ser uma expiação para o povo de Israel, para os Kohanim. Ele fala que o seu filho ainda está vivo e é necessário tirar a faca do coração do seu filho antes que impurifique a faca impureza do falecido. Ele vai nos ensinar que era mais difícil para as pessoas tolerar o pecado de impureza de utensílios do Betamigdash mais do que o assassinato. E Bailo perguntou aos Rami: o que aconteceu? Será que os as direções do povo de Israel foram se importando cada vez menos com esse pecado de Shifu Damim, assassinato? Aval Tarat Kirim Kedekaim Akaim, porém eles continuavam se importando no mesmo nível sobre a empresa de utensílios do Betamigdash? Ou Dimo, talvez não Shifu Damim Kedekaim Akaim, talvez eles não passaram a se importar menos com esse pecado de assassinato? Aval Tarat Kirim Hidecham, eles passaram a se importar mais com esse pecado de impurificar utensílios do Betamigdash? O que aconteceu? Fagmatashma, agora traz uma prova. Medekanassim, lá está, muda, diz que a Breita traz uma Breita como prova. Vegam damnaki shavach Menashe. A Breita fala que associa isso que aconteceu com o que acontece com Menashe. Menashe assassinou muitas pessoas inocentes. Shma Menashe vem daqui, diz que a Breita fala que a origem desse problema que aconteceu com esse pai é de Menashe. Se vê daqui, Shfihu damim udezav, que o povo de Israel começou a se importar menos com assassinatos do que impureza de utensílios do Betamigdash. Veterat Kelim Vendekai Makam. Eles continuavam se importando no mesmo nível sobre a impureza de utensílios do Betamigdash. Continua, até o irmão falar a Breit. O Pashat Velavash Gadim Acheri. Depois da Parashat Trumat Adeshen, esses que vimos que pegavam esse carvão, essas cinzas e colocavam no chão da Azara, o Pashat, esse coen tinha que tirar suas roupas, Velavash Gadim Acheri, colocar outras roupas. Para fazer o tzat adeshen, ver o tzit adeshen, tinha que tirar o excesso de carvão e cinzas que estavam no tapuach, uma pilha de cinzas e carvão no mizbeach, e levar para fora de Yerushalayim de Makom Taor, no local público, el shefer hadeshen, no local que se despejava lá essas cinzas, esse deshen. Shomani, eu entendo, fala que Kedere Yachem Akipurim, assim como aconteceu com Kohen Gadol Yom Kippur. O Kohen Gadol trocava de roupa 5 vezes em Yom Kippur. Ele começava a trabalhar de manhã com roupas de ouro e trocava para roupas de linho, outra vez roupas de ouro, até uma quinta vez intercalando. Que o quê? Shepochet Bigdei Kodesh. Deve ser que esse Kohen que fez Trumat Adeshen tirava suas roupas sagradas, as roupas que ele usava para trabalhar no Beit HaMikdash, são as 4 roupas, o chapéu, o cinto, a túnica e a calça. Velovej Bigdei Kodesh, deve ser que ele se veste roupas laicas, roupas próprias dele, não roupas de Bigdei Kodesh. Para fazer o teatro, deixa a tirar a cinza para fora de Jerusalém. Porém, Talmud Omar falou para o que não. O Pachata de Begadá Velavaj Bigadim Acherim. Quem tira as suas roupas e veste outras roupas? Por que o Pachata tem que falar, tira as suas roupas e veste outras roupas? Podia falar, o Pachata Velavaj Bigadim Acherim. Makish Bigadim Shulovej Le Bigadim Shepochet. Eu também ensino duas vezes a palavra roupas para associar as duas roupas. A roupa que ele tirou e a roupa que ele vai colocar. Assim como as roupas que ele tirou são sagradas, roupas que ele usou para fazer Trumat Adeshen, Afkar Bigdei Kodesh também é aqui para tirar as cinzas para fora de Yerushalayim, tinha que usar roupas sagradas também. Imkei Matalmud Omar Acherim, então por que a Torá fala para ele vestir outras roupas? Ele podia vestir as mesmas roupas para tirar as cinzas, o carvão. Matchutim, ele tinha que usar roupas menos valiosas, roupas mais gastas para fazer esse trabalho que era um pouco menos importante. Vamos ver exatamente por que tem que trocar suas roupas para fazer o tzat adeshin. Rabeliezer, me fala Rabeliezer, é uma outra explicação, porque o pastor que fala, veste outras roupas. Às vezes você concorda que o Kohen tinha que vestir roupas menos importantes, roupas mais gastas. Primeiro, porque o pessoal tem que falar, Velavaz Bgadim Achrim, veste outras roupas. Primeiro, falar, Velavaz Bgadim, veste roupas, devemos saber que são outras roupas. Fala, Benez, Achrim Beotzi. Achrim, outros, não significa com relação às roupas, mas é com relação aos Kohanim. Outros Kohanim podem fazer o Tzata, deixar tirar as cinzas e o carvão para fora de Yerushalayim. O que isso vem nos ensinar? Ele meda la Kohanim balemumin. Isso vem a dizer que mesmo Kohanim, que tem algum defeito físico, que não podem trabalhar no Betamigdash, eles podem fazer esse trabalho de Otzah Tadesh. É um trabalho menos importante do que outros sacrifícios e pode ser feito por Kohanim, Balei Mumim. Aparentemente eles vão ter que usar sim as roupas sagradas dos Kohanim, roupas mais gastas. Tanakama está dizendo aqui não. Kohanim, Balei Mumim não podem fazer Otzah Tadesh. Amar, falou Tanakama anteriormente. Acherim, Pchutim, Men. Tragama fala que Acherim significa outras roupas mais gastas, menos importantes. Que Netana de Beira Bishmael, como fala o sábio de Rishad de Bishmael. Netana de Beira Bishmael, que fala o sábio de Rishad de Bishmael, um ensinamento. Begadim she Bishmael ben Kedilal Erabo. As roupas que um escravo usou para cozinhar para o seu dono. E essas roupas normalmente se mancham. Loim Zog ben Kosler Erabo. Ele tem que trocar de roupa. Não sirva o dono vinho ou outra bebida com essas mesmas roupas. Não respeito para o dono ser servido com roupas manchadas. Assim também o Kohen que ia tirar as cinzas e o carvão para fora de Yerushalayim ia se sujar com as cinzas e não respeita de usar essas mesmas roupas que ele usou para Trumat Tadesh dentro do Beit HaMikdash para também fazer o Tzat Tadesh. Agora explica duas explicações sobre essa machloka que está na câmera, beleza. Será que os Kohenim Balei Mumim podem fazer o Tzat Tadesh, tirar as cinzas e o carvão para fora de Yerushalayim? Porém, continua a amar este aqui, falar este aqui, explicando essa machloka que está na câmera, beleza. Uma coloca inteira é que Balei Mumim, Kohanim que tem um defeito físico, podem tirar as cinzas fora de Yerushalayim. Fala isso aqui, que Machloket be Otzakach, Machloket be Arama. Assim como os Chamim discutiram com relação a Otzah Tadesh, tirar as cinzas para fora de Yerushalayim, assim também estão discutindo com relação a Trumat Tadesh. Será que os Kohanim Balei Mumim podem fazer Trumat Tadesh ou não? Tem que falar aqui, não, a beleza fala que sim, pode. ורבי יוחנן, רבי יוחנן דיסקוט שקורא יש לקיש, כי מחלוקת בהוצאה, אבל בהרמה דברי הכל עבודה. המחלוקת הנקה מרבי זה ספציפיקמנט שכוכל לעשות הוצאת הדשן. פרק כוכל לעשות תרומת הדשן, פגעה סינזרס דו מזבח וכל הולכן ושום דעזרה, תודוס קונקורדו כאון סרוויסו אימפורטנצ'י, אינם פועד ספיד את הווי שכוהנים בעלי מומי. הכסה, מה היא טעמה דרי יש לקיש? כוי הפון שפרה אופיניון דרי יש לקיש? כי סוד os Kohanim Balei Mumim, Kohanim defeituosos, conforme a opinião de Abeliezer. Amar Lechara, deixa aqui a gente pode se explicar. Isso é a cada taca avodai, se fôssemos falar que Trumat Tadesh é algo importante como outros sacrifícios, e este Lechara avodai Shekshira Bishne Kelim, existe algum serviço que pode ser feito com duas roupas dos Kohanim? Os Kohanim usavam quatro roupas para fazer outros sacrifícios, o chapéu, o cinto, a túnica e a calça. E o pastor fala com relação a Trumat Tadesh, Lavash HaKohen Midor Bat, Umich Nesebat e Lavash HaVesaro. O Kohen tem que usar sua túnica de linho e tem que usar sua calça de linho. O pastor não fala com relação ao chapéu, ele com relação ao cinto, vai deixar de ser aqui que Trumat Tadesh é um serviço menos importante do que outros sacrifícios. Portanto, não é necessário as quatro roupas. Porém, Rabbi Yohanan discutiu que Trumat Tadesh é sim um serviço importante como outros serviços. Rabbi Yohanan, como Rabbi Yohanan vai explicar esse passo? Galer Achmaná Bektone Tumichnasayim. A Torá falou essa alahá com relação à túnica e à calça. Isso inclui também o chapéu e o cinto. A Torá não falou as quatro roupas, mas mencionou duas das quatro. E entenderíamos, fala Rabbi Yohanan, que isso inclui também as outras duas roupas. Porém, a questão é o Maishnaani. Por que o pastor só menciona a túnica e a calça? Fala Rabbi Yohanan, o pastor deve ensinar outros ensinamentos. Midobad. Midô que é midatum. O pastor fala midô, a pessoa não fala ktonet bat, a túnica de linho. Por que a Torá fala midô? Midô significa a palavra de midá, medida. Midô bat, que é midatum. Tem que usar uma túnica sob medida, nem muito longa, nem muito curta. Tem que ser suficiente para não aparecer o pé do Kohen. Mirnese bat, isso que o pastor fala com relação à calça de linho. É que ele tem como falar, breta minai shelo yedavar kodem mirnasayim. Qual é a fonte disso que o Kohen tem que vestir sua calça primeiro, antes de outras roupas? Se lembra como falou, posso comer recebado embaixo da besanão? O Kohen vai vestir sua calça sobre a sua carne, ou seja, enquanto ele está sem roupa, ele vai vestir sua calça. Portanto, para suscitar só com relação à túnica e com relação à casa para essas duas alahot, mas isso não significa que o Kohen só precisa usar essas roupas para fazer trumat habesh, ele precisa também o chapéu e também o cinto. A questão é vir Reish Lakish. Então, onde Reish Lakish aprende essas duas alahot, se ele fala que isso que o Pastor fala com relação à túnica e à calça, significa que com relação à trumat habesh só é necessário usar essas duas roupas. Melhor que Midato. Isso quer dizer que a túnica seja sob medida? Não se aprende isso. Fala Reish Lakish, Midato, porque ele é Rahmaná, ele achou Midon, isso que ao invés de falar Ktonet, túnica, fala Midon. Isso veio nos ensinar que Midon, que Midato. A túnica tem que ser sob medida, nem muito longa, nem muito curta. Shoei Davar Kodem Mihran Sain, não se aprende isso que a calça tem que ser vestida primeiro? Meal Besaronaf, isso que ela fala, o Mihran Sebat Ilvash Rabesaron. Se é suficiente falar o Mihran Sebat Ilvash. Quando eu vestir a calça, porque você tem que falar também a abençoada sobre a sua carne? Isso não é que tem que ser primeiro. Primeiro sobre a sua carne, enquanto está sem roupa, ele vai vestir a calça. Ficamos por aqui por hoje. Amanhã vamos entender mais esse assunto com outras opiniões. Vale a pena perder. Baruch Adonai Olam. Amém.